Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um YouModcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo, aqui ao meu lado, achando que eu ia errar a abertura.
Você errou, cara.
Não, não errei, não.
Você inverteu tecnologia e inovação.
Mas sério?
Sério? Não, mas tá tudo bem, você errou menos que da outra vez.
Ai, tá tudo beleza. E aí, meu querido, como é que você tá?
Mais um dia, Delton Silva, graças a
Mais um
Deus.
dia.
Sempre bem. Mais um episódio incrível.
Por favor.
E graças a Deus, só coisa boa para
A gente não
agradecer e
fez
falar.
nenhum episódio que não fosse incrível, né?
É verdade. A
Foram
gente,
todos
até
muito
nisso, a
bons.
gente tem sorte.
Abençoados. E por falar em abençoados, alguém que você queria trazer há um tempinho já. Tivemos que esperar muitas agendas, muitas viagens para conseguir, né?
Conseguimos.
Conseguimos.
Mas, antes de falar disso, eu sei que você está tentando fugir do assunto.
Estava mesmo.
E uniforme, cara? No último episódio você pesou na minha? O que que aconteceu?
Então, cara, você acredita? Eu separei a camisetinha para usar. Falei, vou deixar para pegar no último momento, que tá calor e tal. Chegou o Uber, eu me atrapalhei e esqueci, cara.
Tem que falar com a Raquel.
Tem que falar com a Raquel. Pior que ela nem
Maravilha.
tava lá para me lembrar, cara.
Então, vamos lá. Mais um dia. Muito prazer. Hoje a gente recebe aqui a Camila, que é fundadora e CEO da Loft Style. Então, Camila, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter topado o convite.
Eu que
E
agradeço, lisonjeada, né?
começa contando pra gente quem é a Camila, como que você veio parar nesse mercado maluco, mercado da moda. Conta a sua história pra
Apaixonante,
gente,
né? O
por
mercado
favor.
da moda.
É.
Bom, eu sou a Camila Ortiz, é um prazer estar aqui com vocês, né? Teve esse convite, não demorou tanto assim, como vocês, né, falaram, pelo menos eu acho. E eu sou a Camila, né, fundadora junto com meu marido, Vander, da Loft Style. Fizemos 21 anos esse mês de março de empresa, então começamos bem jovens, né, a nossa empresa. E eu falo que o varejo, assim, eu fui picada pelo bichinho do varejo quando eu tinha 15 anos,
Caramba,
né,
bem
um pouquinho
novinha.
antes, na verdade, né. Eu comecei ali a minha história fazendo pulseirinhas, enfim, aquela coisa bem de menina, né, e vendendo na escola e tal. E depois, aos 15 anos, eu decidi trabalhar de extra no shopping de vendedora.
Caramba, que
E
legal.
é engraçado porque eu era muito tímida, muito, muito, muito mesmo, assim, daquelas crianças que, na adolescência, tal, que não fala muito. E aí, ali no varejo, eu me descobri, assim, porque eu falava, falava, falava muito, né, com o cliente, eu
Show.
realmente, assim, me descobri outra Camila ali.
Que
E
legal.
ali começou a minha jornada do varejo.
Sensacional. Mas ali aonde exatamente? Você
Ali
começou
na
numa loja,
Handbook, é.
numa rede?
Na
Caramba.
Handbook, era uma, né, uma marca ainda tem hoje, né? Ela tinha um outro estilo na época e a gente comecei ali como extra de Natal, depois acabei ficando, né? Acabei sendo contratada e me destaquei em vendas, comecei uma carreira mesmo, né? Então, com 17 anos virei subgerente e com 15 conheci meu marido. Com
Ele
15
trabalhava
anos.
na
Na
mesma,
mesma
na Handbook.
empresa, ele trabalhava. Aí a gente teve um período que trabalhamos juntos, né? Ele foi meu gerente, eu era vendedora. E ali a gente começou um processo de admiração mesmo, um pelo outro. Ele virou uma espécie de mentor, assim, para mim, de eu não tô vendendo, eu ligava para ele,
Que
sabe?
legal.
Mas depois ele saiu, foi para outra loja, tal, e a gente se reencontrou de novo, com um pouco mais para frente no Center Norte. E trabalhamos um período juntos, né? E decidimos ali, ele decidiu sair e abrimos a Loft nesse
Que legal.
período.
E nesse momento ainda, no Center Norte, você estava ainda na Handbook
E isso é.
e ele.
E aí ele sai, né? Na verdade, a
Ele ainda.
gente.
Mas na Handbook
Na
ele estava
Handbook,
também.
toda a nossa trajetória ali na Handbook. E ali a gente não podia namorar, tinha essa história, né, na loja. Ele falou, não, eu vou sair. Ele já estava na loja do Center Norte, que era uma loja, já tinha feito todo um caminho, né, trabalhado nas outras lojas, estava ali, era a primeira loja da rede, assim, a gente
Que
chama,
legal, a
né?
principal.
É a principal, isso. E ele falou, bom, daqui acho que não tem muito mais para, né, para onde crescer. E com muita ousadia, assim, muita fé, a gente abriu. Ele vendeu carro, né, não tínhamos. Eu tinha 19, há 19 anos ele tinha 21. E aí vendemos o carro dele, na época ele ficou sem carro, ficou a pé por um período. E aí abrimos a Loft. Abrimos numa. Era uma loja de 8 metros quadrados, na Galeria na Paulista, na Galeria 2001.
Foi a
A
primeira
primeira
loja.
loja, a primeira loja. E
Sensacional.
hoje vocês estão com quantas lojas?
Hoje são 41 e a gente inaugura mais 5 nos próximos. Acho que dentro aí de um mês e meio, mais ou menos.
E com alguns detalhes, Delton Silva. Além da gente, A gente quer saber da sua história incrível como empreendedora e como que você, né, gerenciou família e, né, e tudo mais. Precisamos fazer alguns... Assim, ressaltar um ponto muito importante. Empreendedora da Zona Norte de São Paulo.
É verdade.
A melhor zona de novo.
Verdade. A gente ama a Zona Norte.
A gente tem uma discussão na Umoji. Nós temos dois escritórios. Um em São Paulo e um em Floripa.
Uhum.
Você tem alguma dúvida de qual que é o principal escritório? De Santana ou de Floripa?
É, Santana, lógico, né?
Santana. Mais um ponto, Sandro Costa.
Tem essa rixa ali de qual escritório vai trazer mais receita, vai crescer mais.
É, eu falo que a Zona Norte ele é um bairro à parte ali, né? Você faz tudo por ali, vira... Eu amo, né? A gente sempre morou por ali, então...
É o interior dentro de São Paulo.
Cara... Não dá para explicar, a Zona Norte é um, assim, como é que você mora em São Paulo? Não moro em São Paulo, na Zona Norte. Então, assim, antes até, né, Camila, sei lá, 20 anos atrás, você tinha que sair da Zona Norte para achar um restaurante bom, para... Bicho, agora você não precisa sair da Zona Norte para nada.
É.
Então, eu vi, quando fala, tem que ir em tal lugar, putz, tem que sair da Zona Norte, para mim é um...
É, eu faço das suas palavras as minhas.
Mas voltando, desculpa, atrapalhei sua pergunta, mas eu não podia deixar de falar da Zona Norte.
Tá certíssimo. Não, só queria saber o tamanho hoje, que começou lá atrás. Você falou que tinha mais 5 para inaugurar.
Isso.
Eu tinha visto que tava o Morumbi. Já inaugurou ainda não?
Não, é uma nova do Morumbi, né? Que a gente vai inaugurar. É uma marca nova que a gente tá lançando, que é a Seja. Que leva a assinatura da Loftstyle, né? A gente inaugura duas delas e 3 da Loftstyle já.
Que show.
Duas no Sul, uma em Porto Alegre, Canoas, Curitiba e Cuiabá. São 4.
Sensacional.
4 da Loft. E nós estamos já com o Tapume em obra, nessa loucura de tudo junto,
né?
Fase
boa, né?
É, muito bom.
E até nessa linha, curioso, Deltão. Eles abriram 21 lojas ano passado. Inclusive, você ficou entre as 10 varejistas que mais abriram lojas no ano passado, dentro de todos os nichos, né?
Sim.
Assim, muita curiosidade de saber, nessa sua jornada de 21 anos, lá atrás, quais foram os seus primeiros desafios? Assim, se você tentar puxar na memória tudo que você e o Vander passaram com o time de vocês, quais foram os primeiros grandes desafios que vocês tiveram lá atrás? Assim, qual que era a intenção quando vocês criaram a Loft e o que, que vocês enfrentaram de desafio?
Então, a intenção era... Na verdade, a gente nós não criamos assim para uma marca, né? A gente não nasceu assim. A gente é, tanto eu quanto o Vander, nós somos muito do comercial, da loja com o cliente, né? Então a gente tinha essa essência. E acho que de primeiro, assim, a gente já teve uma grande dificuldade de poder comprar o produto, né? De, enfim, praças fechadas. Naquela época existia muito isso. Então a gente tinha a loja mais feia da galeria, que não era, a gente só pintou, não tinha dinheiro para reformar, então ela não era uma loja bonita. Assim, era bonita. Desculpa, vou falar isso, o Vander vai brigar comigo. Gente, ela era bonita, mas comparada às outras, tinha canal, tinha várias lojas, Arezzo, enfim,
mais
várias
conhecidas
lojas conhecidas e tal.
Até com um pouquinho mais de dinheiro, né?
Isso, é pouca diferença, tá? Pouca diferença. E aí, ali, a gente só teve como pintar mesmo, né? E entramos... E é engraçado que eu acabei comprando o primeiro estoque da Loft... A gente tinha uma marca, eu nem lembro a marca, que estava fechando dentro do Center Norte. E eu estava trabalhando, vi aquela loja fechando, mas liquidando muito, muito. E aí a gente comprou o primeiro estoque ali, tipo, dessa loja, e a gente vendeu aí na Loft, né? Mas acho que isso de não ter o melhor produto, né, ali naquele momento, porque a gente não fabricava nada, eu tinha que comprar o que estava disponível, né? Mas de ter esse destaque, sabe? De acreditar, de estar muito ali com o cliente. A gente sempre teve isso muito, muito intrínseco, né? Tanto comigo, com o Vander também. Eu brinco, a gente tem uma história na Paulista, que há 20 anos atrás tinha a história da meia, né? Que todo mundo usava meia fina para trabalhar e tal. E o Vander comprava, na época só estava ele comprava meia fina, vendia pelo mesmo preço na loja e abríamos a, tipo, uma hora antes, assim, do que todo mundo. E aí todo mundo sabia que ali tinha meia fina para poder, né, enfim, poder trocar a meia. E ali já era um gancho também de poder mostrar os produtos. Normalmente, na hora do almoço, os clientes voltavam. Então, a gente sempre teve muito isso do atendimento, do cliente, né, do servir. Acho que isso foi muito intrínseco nosso.
É feeling de quem é de comercial mesmo, né? Inventar a moda.
Varejo na veia.
Eu queria trazer um pouquinho para trás essa informação de abrir 21 lojas em um ano. Como é que é a operação disso, a organização, seja ela de trabalho como emocional também, com essa carga toda, Como é que você prepara o time, tem um processo, enfim?
Vamos lá. Essa parte, para mim, assim, a gente viveu o sobrenatural, assim, de Deus, né? Não tem como eu falar de todo o nosso processo de crescimento sem eu dar honra a quem merece a honra, né? Então, foi muito... A gente tem uma história antes disso, né? Que a gente teve uma mudança muito grande na marca. A gente praticamente morremos com a Loft que existia e nascemos de novo em 2021, né? Entre 2020 e 2021, nesse processo da pandemia. E também com uma direção de Deus, né? Sempre muito, assim, com... A gente tem um relacionamento muito próximo, assim, com Deus mesmo, de ouvir, de pedir direção, sabe? De não assinar um contrato sem a direção dele. Isso é muito real na nossa vida. E ali a gente veio... É muito engraçado, porque a gente olhava, assim, né? As 21 lojas estarem entre as 10 varejistas, né? Que mais abriram. É muito surreal, assim. É muito sobrenatural. E quem convive com a gente no dia a dia sabe que falta um monte de coisa, né? A gente tá ali dentro da operação, você olha, meu Deus, tem esse problema, aquele problema, nossa, vamos assim mesmo, né, vai dar certo. E então o time, a gente é muito próximo do time, né, tanto eu, o Vander, né, a nossa diretora, sempre muito próxima ali do time, do processo, né, e cuidando muito de perto das pessoas, sabe, para poder, esse processo que você falou de como a gente preparou as pessoas, no primeiro momento as pessoas não aceitaram essa mudança, então muita gente saiu da empresa nessa fase nossa de transição, né, que foi em 2021. Então Deus foi trazendo pessoas novas, né, ele foi reconstruindo o time, e aí as pessoas que entraram já entraram nesse novo jeito da Loft, né. Então, era uma coisa muito que ia fluindo, ia acontecendo, né? As pessoas tinham... A gente colocava as pessoas, acho que não vai dar. Não, gente, vamos lá, vai dar, né? A gente tem essa direção. E aí, aquela energia de falar, meu Deus, deu certo. Aquela alegria, né? De falar, deu certo. Então, acho que muito essa proximidade com o time, né? Com a operação. A gente faz muito parte da operação ainda, né? Muito dentro da operação. E principalmente nessa questão da identidade da marca, de estar muito presente, né, nas decisões, para que não se desvie, né, para que não se perca, porque é muito comum se perder, né, num processo de reconstrução de marca, de reafirmar a sua identidade, né. Acho que a gente tem que aprender mais a falar o que a gente não quer do que o que a gente quer mesmo, né, e não é tão fácil. Nossa, falei muito, gente. Nossa, não sei se respondi.
Mas foi maravilhoso.
Cara, e à medida que você foi falando, me arrepiou, cara. Foi passando um filme na cabeça, assim. Porque quando você fala de Deus, é o inexplicável, né?
A gente fala que nós fizemos, né? Nós, em 20 anos, abrimos 20 lojas. Nunca tivemos mais do que 20 lojas, né? E aí, Deus, em um ano, abriu 21 lojas, né? Na nossa empresa.
Coincidentemente,
e é infinitamente mais, né, do que a gente pode fazer. Então, não tem como falar, né? Ai, são vocês. Não, não somos nós, né? A gente tá aqui ouvindo a direção, sendo obediente, né, ao que ele tem direcionado, com propósito, né? Com um propósito muito, muito certo. E ele vai fazendo, ele vai movendo, é um mover mesmo.
É impressionante, porque eu tenho uma fala na minha família, na YouMold, em tudo que eu faço, que Deus é tão bom com a gente, que até quando as coisas dão errado, elas dão certo.
Eu tenho essa fala também.
Cara, na pandemia, assim, você foi contando, foi passando um filminho na cabeça de quantas vezes eu não sabia mais para onde recorrer. Sim. E aí é de fato você se agarrar em alguma coisa maior e só pedir proteção e saúde.
Isso.
Porque ano passado foi um ano emblemático pra gente, né, Doutão? A gente comprou empresa, a gente foi de 10 para 50 pessoas e chegou um dado momento que eu olhava e falei, cara, não é mais a minha empresa, perdeu minha identidade. E eu não me esqueço, foi novembro, assim, que foi um estalar e simplesmente você começa a enxergar as coisas se encaixando e voltando pro lugar.
Não, dá incrível, é inexplicável o que você falou, é inexplicável. Acho que quem vive essa comunhão mesmo, se muito de perto consegue entender, né? Porque você foi falando realmente, assim, a gente viveu isso muitas vezes, né? Ali na pandemia pra gente também foi um momento muito difícil, sem fluxo de caixa, né? A empresa, a gente foi aquele mês que a gente mais... acho que na empresa era o mês que a gente tinha maior estoque da vida, assim, quando veio a pandemia. Então, aquelas coisas, né, que a gente acha que vem pra atrapalhar, mas vem pra ajudar, né? E a pandemia pra gente foi muito triste, né? Óbvio, mas ela fez com que a gente olhasse para o nosso negócio de uma maneira diferente, sabe? A gente sempre teve Deus na nossa vida, a pessoa física, eu e o Vander, muito presente, né? Mas uma coisa da porta para fora da empresa, né? E durante a pandemia, a gente se perguntou muito qual o nosso propósito, né, na empresa. A gente teve... o meu marido também pegou Covid, ficou internado, ficou entubado. Tivemos momentos bem difíceis, né? Do médico me deixar ir lá, me despedir, enfim, foi um momento bem difícil. E ali a gente, por um momento, as pessoas acharam que ali a gente iria desacelerar, né? Porque quando você passa por uma situação assim, e a gente refletiu sobre muitas coisas, né? Naquele momento, o que vamos fazer? Mas o trabalho, mas, né? A gente trabalha bastante, né? Mas ali naquele momento, Deus, assim, falou poderosamente sobre...
Só vai.
Só vai. Agora é hora de acelerar como vocês nunca aceleraram, né? Então, é sobre isso que você falou.
Sensacional.
E a pandemia, ela trouxe um grande legado que muitas pessoas nunca imaginaram, nunca passou pela cabeça de ninguém, você ter porta fechada.
Sim, era inimaginável isso.
E eu não sei se vocês já tinham uma cultura de digital, de venda online... Como é que foi essa transição? Uhum. E aí, já puxando para os dias atuais.
Sim.
Como é que está esse legado de lá para cá? Uhum. Como é que está a parte digital de vocês?
O nosso e-commerce nunca vendeu bem, assim, né? Na verdade, ele sempre foi negativo, até chegar a pandemia. Então, era sempre aquela reunião que a gente fazia e ficava aquela coisa, não, mas para que ter? Não, mas a gente precisa ter, a gente é de moda, a gente acredita, né? Mas sempre uma operação negativa. E quando foi em setembro de 2019, setembro para outubro, a gente decidiu fazer uma mudança de tudo do e-commerce, de plataforma, né? E a gente preparou um novo site que nós lançamos dia 20 de fevereiro.
Nossa,
do ano
dias
da pandemia.
Antes.
No ano da pandemia. E ali foi assim, a gente tinha todas as fotos, a gente tinha feito... fizemos um lançamento enorme para todas as clientes, com iPad, para começar esse movimento do digital, tipo, praticamente pouquíssimos dias antes da pandemia, né? E ali naquele momento, mas ninguém tinha cupom, não tinha nada disso, né, na empresa ainda. A gente tinha um site que tinha as fotos, que até 6 meses antes não teria nem as fotos todas, teriam bem menos, né? E ali a gente, no dia, eu comecei a, né, a gente começou a falar, vai fechar, né? E vamos pensar, já começar a pensar como a gente vai agir. E logo no segundo dia, a gente já criou essa estratégia dos cupons para a equipe de vendas, né? Começamos a fazer esse movimento. Eu mergulhei muito no e-commerce, né? Em cursos, em mentoria, tudo que falava de e-commerce. Era a única porta aberta, né? Então, a gente tinha ainda uma venda muito baixa, porque a gente tinha acabado de lançar, né? Era muito pequeno perto do resultado, né? Da companhia. E a gente começou, assim, a viver ali o sobrenatural e o transbordar. Porque a gente já começou, tracei uma estratégia, como a gente tinha muito estoque, no dia 1 da pandemia, a gente já liquidou 40% de desconto. A gente entrou, assim, e até as pessoas falaram, não, mas vai abrir, semana que vem já abre, né? Aquela coisa que a gente tinha. E a gente falou, não, a gente tem muito estoque, se semana que vem abrir, a gente volta o preço, né? E a gente ali começou a segurar o fluxo de caixa mesmo, né? De poder manter em dia. Uma coisa que a gente tem, assim... A gente não demitiu ninguém na pandemia, a gente não teve nenhum corte. Isso foi, assim, um esforço muito grande que a gente fez, né? E Deus honrou o nosso esforço ali, porque a gente falou, não, a gente vai priorizar as pessoas, a gente vai... Vamos até, né, chegar aqui, e aí um dia, chega no dia que você acha que não vai ter, aí Deus providencia, né? Então, foi esse mover, e desde então... O e-commerce começou a crescer, a gente começou a cada dia mais, né? Eu mergulhei muito, hoje eu sou... muito participante do e-commerce, é um canal que está muito ligado a mim, e comecei a mergulhar, e ele começou a vender, começamos a traçar várias estratégias, né? Então, hoje ele é a primeira loja, né, disparado da companhia, ele tem uma relevância super grande, ele levou a nossa expansão, então a gente começou a expansão pelas cidades que já respondiam muito bem, né, através do e-commerce, então ele, quando a gente chegou em Recife, a gente já era reconhecido pelo e-commerce, né, que antes não seríamos, né, então ele teve um papel importantíssimo, assim, né, Deus faz tudo certo, né, sempre, mesmo que a gente ache que vai dar errado, dá certo. É o que você falou.
Parece que dá errado, dá certo. Sensacional. E eu fico imaginando, Camila, hoje 41 lojas, daqui a pouco 46, 5 nos próximos dias ou ao longo desse ano?
Um mês e meio, mais ou menos. Não. Não, esse ano
vai para quantas? Qual que é o plano?
Então, esse ano a gente desenhou aí em torno de 16 lojas, né?
Que legal.
Que a gente decidiu estruturar algumas coisas, né? E aí, mas Deus vai fazer mais, eu acho. A gente fala, né?
Se empolgar.
É, a gente vai abrindo portas e a gente vai obedecendo, né? Então mais 16, né? Chega a 60 lojas, 60 e poucas lojas próprias, né? Isso é legal a gente falar.
É, então, esse é um detalhe que parece só um detalhezinho, mas...
Importantíssimo,
né?
Sim.
Como CEO, eu fico imaginando, Camila, quem era a Camila de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, e de 20 para 41 lojas. Eu imagino que você tinha uma forma de gerir, ver os números, gerenciar com o seu time as ações em decorrência de alguma coisa que aconteceu diferente do que você planejou. E como que você está se preparando para 60 lojas? Eu queria que você tentasse contar para a gente um pouquinho da sua evolução como CEO, como empreendedora.
A Camila não é nem de perto, né? Eu tive muitas mudanças, uma transformação assim, muito grande, né? Eu era uma mulher muito insegura, né? Assim, nas tomadas de decisões. Eu sempre estive ali no produto, né? No estilo, propriamente. Desde sempre, desde que a gente começou a produzir. Mas eu não me sentia preparada, né, para decidir, acho que essa é a palavra, né? A gente abriu mão da faculdade, tanto eu quanto o Vander, né, para estar no varejo de 10 às 10, shopping, aquela correria, né? Acho que essa até meu pai na época ficou extremamente decepcionado, mas
sei
depois ele sabe bem, né?
Minha mãe também até hoje.
E aí nesse sentido, não me sentia preparada mesmo para tomar decisões. Então, e por a gente ter trilhado um caminho de lojas de rua, né, inicialmente, porque a gente não tinha capital para abrir lojas em shopping, né? A gente sempre foi abrindo, e daí o próprio resultado dessa loja vai daqui um ano e meio, sei lá, patrocinar uma próxima loja na rua, né? Então a gente foi abrindo todas as lojas praticamente nas ruas. Isso não trouxe um reconhecimento de marca muito grande, né? Porque, então, a gente chegou a épocas de ter 18 lojas, mas quando você comparava com outras marcas com 18 lojas, o reconhecimento era diferente, né? E ali, a gente, então, quando a gente está falando, acho que no produto, que é a identidade da marca, né? Essa acho que foi a minha maior transformação. Porque eu brinco que a gente fazia a prova de roupa em 10 pessoas, praticamente, né? Então, isso aqui não, eu acredito mais naquilo, né? Aquela insegurança de tentar acertar, né? Mas de não ouvir o que você carrega, o que você acredita, o que você pensa, né? E ali, esse foi o meu processo em 2021, né? O meu processo de 2020 para 2021, né? De Deus começar a falar muito comigo sobre... o que era a minha marca, né? O que que eu vendia, qual o propósito, né? Que roupa, que tipo de roupa que eu vendia. E eu comecei a mergulhar muito e comecei a entender o que eu gostava, né? Como é a Camila, como é a minha... Né? Se eu pudesse abrir uma marca nova, como ela seria? Se eu pudesse hoje decidir. E foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Eu não sabia o que fazer, porque eu falava para Deus, falei, Deus, você vai ter que me entregar... Pronto, porque o que eu sei fazer, eu faço, né? A gente trabalha muito.
Bati meu teto aqui.
Tipo, a gente se esforça muito, a gente trabalha muito. E não tá, né, desse jeito que a gente precisaria. A gente viu de perto ali, muito próximo, né? A gente perder tudo ali na pandemia, né? E foi um encontro muito da Camila com ela mesma, sabe? De o que eu acredito, o que eu valorizo. E de começar a trazer isso de dentro para fora. Né? E eu tive um papo aí com Deus um dia específico, às 3 da manhã. E eu recebi, eu falo que eu recebi um download mesmo, porque Deus me entregou assim, foi sobrenatural. E
mastigado.
Eu já, mastigado, eu enxerguei o que a Loft é hoje. Há 3 anos e meio atrás, né? Mas foi um processo muito de evolução, né? A gente tava no meio da pandemia, parecia uma loucura a gente mudar tudo da empresa. Era uma loucura, né? As pessoas, na época eu... fui falar com uma pessoa, tipo um coaching, né? Falou, não, você tem que fazer o que você faz melhor, né? Não é hora de inovar, não é hora de fazer nada diferente. Foca no que vende, né? E dentro do nosso negócio, essa mudança que a gente faria da Loft, dos meus 10 primeiros produtos, 8 não permaneceriam. Então, era uma mudança muito radical, assim, né? Do que essa transformação. E ali eu fui fazendo, fui entendendo o que eu acreditava, né? E trazendo isso para fora para o meu time, sabe? E trazendo muito, muito mais direção, né? Muito mais, não é isso, não é o caminho, vamos para esse lado, né? De dirigir mesmo a identidade da marca, né? E foi essa reconstrução de uma nova Camila, que nunca estaria aqui sentada nesse podcast, nunca. Assim, 3 anos atrás, vai, 4 anos atrás, de ter uma segurança realmente, né? Do que qual é o meu propósito, né?
Isso é engraçado, né, Doutor? Eu tive um papo esses dias com a Ju. A Ju, para quem não conhece, além de ser uma das fundadoras da Umold, é minha esposa, trabalha com moda há muito tempo. E eu reconheço a evolução nela como empreendedora do dia que a gente começou o Umold para hoje, exatamente o que você está dizendo, como ela foi adquirindo confiança para falar com firmeza hoje, para decidir, para... enfim...
Ponderar, né?
Não, e se assumir, cara, eu sou dono desse negócio também. Eu sou responsável por fazer acontecer, então... Consegui enxergar, você contando. Mas, assim, do ponto de vista operacional e gestão, assim, eu tenho muita curiosidade, Camila, porque eu imagino, você, né, 20 lojas, você tem lá os sistemas PDVs nas lojas, né, o que vende, deixa de vender, como que é a rotina, o bater do bumbo ali, vocês têm uma gestão diária, diária que eu quero dizer todos os dias, né, do resultado de cada loja, se alguma coisa vai diferente, né, performa menos do que vocês imaginaram, vocês já pensam num plano de ação ali. quase derrubei o celular. Como é que vocês atuaram até as 20? Como é que vocês passaram? O que, que vocês tiveram que mudar na gestão de vocês para 41? E o que, que vocês estão se programando para mudar para 60, assim?
Sim. Eu acho que, primeiro, a gente, né, ter passado por todas as áreas da empresa ajudou muito, né? Porque a gente tinha total domínio, até quando as pessoas foram se movimentando e não querendo fazer essa transformação. Então, ali, se a gente não tivesse domínio sobre as áreas, a gente teria perdido muito a mão. Então, isso foi muito importante, né? A gente sempre acompanhou muito a operação, a gente se divide, eu e o Vander, né? Tem uma parte que ele toca e eu tenho uma parte mais estratégica, o produto comercial tá mais, né, comigo. Eu sou uma pessoa extremamente de números, então, eu olho o planilho o dia inteiro, sistema o dia inteiro, tem a TV com todos os KPIs do lado, então... a gente pilota muito a venda, modo de dizer, né? De, não, olha, o que a gente previu não tá acontecendo, o que a gente vai fazer, isso que você falou. Vou contar aqui um case que a gente teve há 2 semanas atrás, que é muito específico da gente, assim, do nosso jeito, né? A gente tinha uma ação específica para o aniversário de 21 anos da loja, né? Da Loft. E era sexta-feira, 5 da tarde, a gente foi repassar uma reunião de outro assunto, né? E ali nesse bate-papo, uma coisa assim, nossa, e se a gente fizesse uma coisa nos 21 anos diferente? E ali surgiu uma estratégia, né? E a gente falou, gente, vamos fazer. Isso era 5 da tarde na sexta-feira, era uma ação pro domingo, derruba tudo que tá feito, né? Todos os stories programados, vamos refazer tudo, né? E o time abraça, isso é muito legal. O time abraçou, não, vai dar certo, né? E foi um dia incrível, assim, foi sobrenatural. Né? Mas acho que essa questão de... a gente tem muito isso, sabe? De, não é isso, gente, vamos fazer, eu acredito nisso. A gente brinca que não existe não dá, né? Existe não dá se Deus falar que não dá. Aí vai existir. Se Deus falar que dá...
Só vai.
Só vai que dá.
Ah, e sempre dá, né? Você só precisa ter os loucos do lado para acreditar na mesma coisa que você tá enxergando, né?
Isso é muito importante, né? Acho que com as mesas que você senta, elas são muito importantes, né?
Determinantes,
sem dúvida. Isso é importante.
E só reforça, Delton Silva. A gente, por muitos anos, foi remoto, né? A gente trabalhou de forma remota. E você não tem ideia como eu sinto falta todo dia de sentar todo mundo junto, essa energia.
Bom, né?
Então, a gente está fazendo com muito carinho nosso escritório novo, um ambiente muito acolhedor, assim, para receber a nosso time,
nosso
sabe?
Time. Isso é muito especial.
Porque,
assim,
Camila, me arrepia de contar. Eu contei isso em outros momentos nos nossos mix-ups, que são as reuniões que a gente junta todo o nosso time. E em todas essas eu chorava que nem uma criança. Porque na minha empresa anterior, eu tinha uma empresa chamada Corazex, que se tornou um dos 3 maiores aplicativos do mundo de crossfit. E vendi essa empresa, foi um sucesso. Quando eu olho para trás e lembro dela, o que eu realmente lembro com carinho eram os momentos que eu tinha com a minha equipe.
Uhum.
Então hoje, um pouco mais experiente, com um pouco menos de cabelo, eu, em vários momentos na U-Mode, eu falo, cara, eu vou sentir falta disso aqui, desse detalhezinho uhum. assim. Enquanto tá todo mundo acelerado, não sei o quê, uhum. eu, cara, isso aqui eu vou sentir falta. Né? Então, é muito gostoso quando a gente, como empreendedor, como executivo, a gente se reconhece curtindo a jornada.
Sim.
Porque a gente, óbvio, coloca a meta lá em cima e vamos conquistar e tal. Uhum. Mas se esse rolê aqui não fizer sentido,
né?
Você vai chegar lá, você nem lembra por que você tá lá.
Uhum.
Né? Você perdeu o propósito, enfim. Uhum. Eu desviei totalmente o foco, mas eu não podia deixar de falar isso.
Não, mas isso é muito importante porque vem de conta com aquilo que eu sempre defendo na empresa, que é de pequenas celebrações.
Sim.
Quando você deixa de celebrar pequenas coisas, você vai morrendo aos poucos sem perceber. Sim. Isso que você contou é muito legal, porque era uma ação...
É.
De aniversário que mudou, o time abraçou e, cara, foi aquele momento intenso.
Sim.
E às vezes as pessoas só querem celebrar as 21 lojas em um ano e, cara, não é. Uhum. É a jornada que, que te levou até lá, né?
Sim.
E não estar presencialmente faz falta, porque...
Nossa.
Você quer celebrar alguma coisa, você olha pro lado e não tem ninguém, tem só o seu gato.
E essa troca,
lado.
Né? Às vezes tem um dia que você tá menos corajoso,
verdade.
Né? Aí você, não, vamos lá, vai dar certo, né? Então, acho que isso é muito importante. Lá a gente trabalha... muito junto com os times, né? A gente tem... Você já conheceu lá nosso escritório,
lindo
né?
Escritório.
Então, a gente fez ali tudo bem aberto, bem amplo, sabe? Essa questão de integração de times, né? De envolver os times em squads, enfim, de a gente trabalhar bem em conjunto.
Sensacional. Pilares, assim, Camila, eu cada vez mais tenho olhado para isso, assim, você como cultura da sua empresa, quais são os pilares que vocês cuidam para que, nesse momento de crescimento, não se percam no caminho, assim.
É, isso a gente vem estruturando, né? Não é uma coisa que tá longe de estar pronta, né? É um processo em evolução constante, porque é uma mudança muito grande. São muitas pessoas novas de várias áreas chegando com cada uma com o que, né, acredita, o que prefere, né? Então, a gente tem feito reuniões, né? Bastante, assim, de estar bem próximo, de estar podendo falar bastante da cultura, falar bastante da visão, do que a gente está preparando, né? A gente fez uma inauguração agora do Catarina, então foi bastante gente do time lá, né? De áreas diferentes, para poder sentir um pouco essa... Né, porque às vezes você está ali no escritório, num trabalho burocrático específico, né? Não tem a mesma... Né, você vai na loja... É uma alegria, né? Você chega lá, cliente...
Contato
com o cliente, aí a música, a loja tá linda, né? Então isso, nossa, isso é super especial. Ano passado também a gente fez isso no abertura do Bourbon, a gente levou praticamente o time, a gente encheu a loja do nosso time praticamente. Então isso tem sido uma construção. Eu acho que isso não tá pronto, né? A gente vem todos os dias tendo foco 100% nisso, porque não tem como a gente crescer, né? E ficar dependendo de onde o nosso braço alcança. A gente precisa que as pessoas estejam dentro do mesmo propósito, né? A gente usa o Workplace, né? Que é uma ferramenta que é super legal. Então, o nosso time, principalmente de loja, é muito engajado. Então,
que
o tempo
legal.
Todo posta as coisas, né?
O Workplace,
enfim,
é o do Facebook?
É o do Facebook, que é uma ferramenta, né, de gestão, assim. E ali você vai vivendo também a loja, né? E compartilhando, porque essa diferença entre o back-office e loja, né, tem um abismo no meio, né?
É
uma distância muito grande, né? Então, a gente precisa, ao máximo, fazer essa aproximação, né? E isso o Workplace tem feito bastante, de eventos que a gente faz na loja, de ver o resultado, as meninas fazem vídeo, a gente faz, às vezes, o melhor vídeo, ganha alguma coisa, enfim, a gente tem bastante criatividade nessa parte.
Isso é legal, que servem de inspiração para os outros também,
sim,
né? A energia é bem, bem show.
Muito
e
bom.
Agora eu queria fazer um corte, assim, maravilhoso, tipo, cara, estamos lá na Zona Norte, vamos para a Zona...
Cavalo de pau.
Isso, exatamente. Camila... por trás da CEO. Como que faz para sair da bolha, do trabalho, ou ainda é aquela Camila que trabalha 10, 12, 15 horas por dia? Como é que faz para relaxar, para dar um reset, assim, para voltar com energia no outro dia?
Acho que essa é a maior dificuldade, né? De toda mulher que é mãe, empreendedora, né? Esposa, como administrar, né? Para mim, assim, primeiro que a gente enxerga o nosso trabalho, desde essa movimentação que a gente fez da empresa, para a gente não tem a ver mais com o nosso trabalho, né? Isso tem um propósito muito maior, né? A gente tem uma palavra de lojas no mundo. Né? A gente não tem uma palavra de lojas no Brasil. Então, a gente tem um impacto, né? O que a gente vai gerar de impacto. Então, isso já muda a percepção de, eu estou indo trabalhar, né? Já muda a visão. Então, isso para a gente entre eu e meu marido é muito... Legal. E tem a história de a gente trabalhar junto. Então, a gente está sempre ali, né? Junto. Aí tem as crianças, né? A gente tem 3 filhos pequenos, né? Então, isso é o dia a dia de administrar. Então, até antes da gente fazer o podcast, eu falei, eu vou deixar meu celular desligado, porque os celulares que eles ligam, ele toca sempre, né? Uhum. Não tem o silencioso. Porque é isso, tipo, se tocar, eu vou atender, eu vou dar uma atenção, muitas vezes eu tô numa reunião, enfim, saio da reunião, é meu filho querendo que eu ajude na lição, que ele não tá conseguindo entender. E a gente vai administrando, né? Eu acho que é o jeito que a gente enxerga que é o que eu preciso fazer agora, né? Não quer dizer que vai ser para sempre, né? É o que a gente tem sentido de Deus, sabe? De cuidado mesmo, a gente tem uma rede de apoio, minha mãe, né? A mãe do Vander, enfim, que dá um super apoio também. Então, essa parte a gente trabalha muito. Você falou das 10, 12 horas, tipo, pra gente essa é a realidade hoje. A gente trabalha bastante, mas a gente pega férias, então a gente voltou de férias agora com as crianças. Então, a gente tenta ir fazendo esses recortes, sabe? Então, de repente, o dia que tá lá, né, no fim de semana é deles, a gente não vai falar de trabalho, né, isso é uma relação que eu e o Vander, a gente tem muito, a gente não fala de trabalho fora da empresa, então a gente vai fazendo essa, girando todos os pratos, né. Não sei se é... E aí a Camila tem algumas horas que fica meio de fora de tudo isso, né, porque daí você põe a empresa, você põe, né, Deus, a gente é muito atuante também... Na igreja que a gente frequenta. Então, a gente divide muito esses 3 pilares, né? Deus, a nossa empresa, a nossa família. A vida social fica um pouco de lado nesse momento, né? Algumas coisas de saúde, sentido de fazer exercício, a gente vai dar, tem que desmarcar, tem uma reunião no horário, enfim. São essas coisas que a gente vai ajustando, né? Mas faz parte pra gente. Eu acho que o importante não tem uma verdade, né? Assim, não tem um... É o que é a verdade de cada um, né? E isso, às vezes, é difícil para as pessoas entenderem, né? Exato. Quem tá de fora acha que não faz sentido, né? Quem tá de fora acha que é loucura, sei lá o quê, né? Para a gente, isso é recorrente, assim, na nossa vida. Mas para a gente, é a direção que Deus nos deu, né? É o que a gente precisa fazer. E é o que a gente tá disposto também a fazer, né? Então, acho que isso não tem só a ver com o trabalho.
Isso é muito legal, porque tem a ver com disciplina também, né?
Nossa Senhora. E esse ponto que ela falou me pega muito, assim, né? Às vezes eu me pego perguntando como é que uma pessoa consegue viver sem propósito? Como é que uma pessoa consegue viver... E não é só por um propósito, mas viver de propósito, sabe? Uhum. Do tipo, cara, você vive à toa. Você abre o GPS, você não bota o destino final para onde você quer ir, então qualquer caminho serve. Então, às vezes, né, nessa posição de empreendedor, a gente se pega pensando, às vezes, né, do tipo, cara, como é que poderia ser minha vida se fosse... Mas aí, qualquer cenário que você monta, nada faz mais sentido do que a gente está fazendo, né?
Sim.
E aí, a disciplina é uma consequência, né, no final do dia, porque, às vezes, né, pô, eu acordo todo dia às 4 da manhã para treinar. Segunda, sexta...
Olha, eu ainda não tenho essa disciplina.
Mas assim, Camila, por que eu fiz isso? Porque na minha empresa anterior, eu trabalhava às 14 horas por dia. Você imagina, o aplicativo era para academia de crossfit.
Não, imagina.
Então, começa às 6 da manhã e vai até às 11 da noite. Uhum. Então, tocava o telefone das 6 da manhã às 11 da noite. Resultado, burnout, 250 quilos.
Essa cadeira não ia aguentar.
Essa cadeira, eu ia precisar de umas duas dessa. E... Então, hoje...
É, de mudança de rota mesmo,
é mudança,
né?
Mudança hoje, assim, rota, cara, pode acontecer o que for, eu não perco o treino.
É isso.
Então, é reunião de conselho, não, vamos fazer na segunda, meio-dia. Não, meio-dia eu tenho jiu-jitsu. Não,
é, eu acho que é isso, é o momento, né, que você tá vivendo. E se tá bom pra você,
é isso.
Tipo
é isso.
Assim, não, né, isso basta, isso é o suficiente. Não tem verdade absoluta, não tem o certo. O que é certo pra uma pessoa não vai ser pra outra, né? Eu acho que... Isso é bem legal que você falou, que você traz, né?
Como que você lida... Eu adoro esse tema que você trouxe e, ao mesmo tempo, eu tô pensando... Cara, o desafio de você ter 41, 60 lojas... Como é que você faz para garantir...
Vou fazer um corte, eu já tô impressionado ainda com o
crescimento. Caramba, muito rápido, é porque eu tô imaginando o nosso crescimento...
Não, no fim do ano, Em 2 meses a gente abriu 12 lojas.
É, então, cara. Tipo, foi... Porque assim, Delton, você imagina. Porque...
É porque tem que dar o contexto para quem tá ouvindo agora. Sim. É que a gente passou por um crescimento que foi muito complicado. Foi muito complicado.
Nossa, sangrando demais, cara.
Do dia pra noite, assim.
Você dobra, né?
Dobrou.
Dobra as pessoas, dobra as lojas, dobra os problemas, né? Dobra tudo junto, né? Não vem só a parte boa que dobra.
Então chegou um negócio de estar com aqueles pratos todos equilibrados, assim. O João tá voltando no equilíbrio agora, então... Tem que explicar o porquê dessas perguntas.
Eu fico imaginando, cara, porque uma loja... são tanto, cara, a vitrine tem que ter um padrão, o VM tem que ter... Como é que vocês se organizam com isso tudo, assim, cara, do dia para noite? O que vocês usam
time,
de tecnologia?
Né?
Porque imagina, você falou pessoas, processos, e como é que vocês abarcam tudo com tecnologia? Como é que é a dinâmica ali de vocês?
Então, tecnologia tem sido uma pauta muito recente na companhia, né? A gente fez uma mudança de sistema ano passado, antes a gente estava com um sistema que limitava muitas coisas, então a gente ainda está plugando várias ferramentas, inclusive a Umold está lá, né? Aqui, ó.
Vamos chegar lá, vamos chegar lá.
Não, mas estamos terminando de pôr várias coisas em ordem. E é Deus, viu? Vou te dizer, porque se a gente para pensar, né? Eu não faço muito essa... Nossa, será que aquilo ali tá acontecendo do jeito, né? A gente vai confiando, né? A gente tem essa ferramenta do Workplace, a gente faz muita gestão sobre ela. Então, a gente tem o VM, que nem você falou da vitrine. Ele vai lá, monta o processo da loja, depois manda aí, né? As lojas, cada uma monta a sua. Manda foto para avaliação. Então, a gente faz esse controle ali, né, de gestão, mas não tem como ele passar em todas as lojas, né? A gente ainda está estruturando muita coisa. Então, a gente tem um time também que está muito dentro, sabe? Que está muito envolvido no processo. E isso é muito especial, assim, porque, né, as pessoas acreditam e elas abraçam mesmo o projeto, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque ir sozinho, você não vai para nenhum lugar, né? Se acreditar, pode ser a melhor ideia do mundo que você tenha. Se você quiser ir sozinho, você não chega em nenhum lugar, né?
Isso parece um detalhe bobo, mas não é. Ela passou por isso 2, 3 vezes e, cara, é impressionante. Uma ferramenta do Workspace que, cara, olha o quanto que não agiliza as aprovações, o feedback. Vai muito de encontro com o que a gente propõe nas reuniões com o PLM. De retrabalho,
de dar visibilidade, né? De dar visibilidade. Acho que cada vez mais tem sido a nossa pauta, sabe? Como a gente para de fazer processos que hoje estão muito, né, manuais ali, que a gente depende muito das pessoas, da análise, enfim, e traz respostas mais rápidas para tomada de decisões mais rápidas. Porque, no fundo, a gente só precisa decidir, né? Se a gente permanece, se está dando certo, se não está dando certo. E se você não enxerga isso rápido, né, você também não vira, né, o barco rápido. Você demora. Exato. Quando você percebe, você já tem um gap enorme, né? E acho que isso, velocidade lá para a gente é uma coisa assim muito, muito assim impressionante. Eu ia falar do Center Norte quando a gente estava ali batendo papo. Que é uma história legal, assim, tem muito de Deus, tá? E a gente está na expansão do Center Norte, né? A gente inaugurou a loja.
Aliás, recomendo, tá linda, visitem essa loja que tá linda.
Tá linda mesmo, ficou
parabéns.
Linda. E a gente teve a gente fechou a loja, né? No sentido de assinamos o contrato e tal, e passou um tempo, vamos começar a obra, depois que o shopping ficou pronto, e aí... Vimos que a loja que a gente pegou, né, assinou, compramos o ponto, enfim, tudo isso, não era a loja que a gente tinha. A gente já pegou uma loja de esquina e era outra loja. Daí, uma reunião que a gente vai pro Center Norte com esse... Né, a gente precisa... Cadê a nossa loja? E aí, a gente chega lá, né, para fazer essa reunião e não tem a loja mais. A loja teve um erro, uma pessoa errou, pôs o número da loja... diferente, nossa parte não foi vista, a parte deles não foi vista, enfim, teve essa falha. E naquele momento Deus agiu assim de uma forma muito sobrenatural, porque nesse negócio de não, tem loja, cadê a nossa loja? Não, não tem nenhuma loja vazia no Center Norte, só tem uma loja de 54 metros vazia, não tem nenhuma. E a gente ali em reunião, assim, e o Espírito Santo falou pra mim, pede essa loja. Falei, mas, né, pede essa loja, como assim, pede essa loja? Não, pede essa loja. Aí eu falei, brincando assim, né? Falei, e essa loja aí de 54 metros, né? A gente pode ver essa loja? Mas com a outra loja assinada, né? Aí ele falou, a gente tinha um estoque, né? Já separado para a loja de abertura, a obra tinha atrasado. Enfim, todo esse contexto, né? E ele falou, não, vamos lá ver a loja, vamos lá ver a loja. E aí a gente saiu dessa reunião, era uma semana antes do Dia dos Namorados, né, em junho. A gente saiu da reunião e eu, nossa, deve ser a loja, assim, aquela que você vira a curva, desce, sobe, ninguém chega nunca. Tipo, no Centro Norte tem uns pedaços
tem,
assim,
tem uns,
né,
pedaços que eu até falei, hoje eu não conheço.
Isso, é, eu falei, nossa, deve ser lá nesse lugar, mas vamos ver, né, eu tô com estoque parado, enfim, né. É melhor estar na loja do que em outro lugar. E a gente vai andando e vai indo para os corredores principais do shopping. Eu vou olhando para o meu marido, vou, né, nossa e tal. E a gente entra no corredor que a gente trabalhou, na loja ao lado, praticamente, né? Que a gente trabalhou, que se conheceu, que tivemos uma história. E ali, e era essa loja.
Tá brincando?
Era essa
a
loja.
A mesma loja?
É, do lado, do, né, lado, do lado, no mesmo corredor. E a gente assim, nossa, essa loja, né? Mas finge que tá, né? Vamos... Vamos entrar, tá, mas e aí, não sei o que e tal. Enfim, resumindo, a gente, isso era uma sexta-feira, né? Segunda-feira à noite, eu tava numa feira. Segunda-feira à noite, 8 horas da noite, a gente recebeu o contrato, a gente assinou o contrato dessa loja. E no sábado, a gente inaugurou essa loja. A gente montou essa loja em 4 dias. Não. A gente derrubou a loja. E montamos ela em 4 dias para pegar o Dia dos Namorados, que era no sábado do 12 de junho. Então, assim, foi muito sobrenatural, sabe? De... A gente falou, não, vai dar certo, vamos se mover. Pega o móvel daquela outra loja aqui, né? Que a gente ia inaugurar e faz outro móvel para essa. Enfim, a gente foi se movimentando. E a obra, assim, 24 horas, né? E sábado a gente abriu. Ninguém acreditava que a gente tinha aberto a loja. Estamos lá, inclusive, com duas lojas abertas no Center Norte.
Não sabia que tinha outra.
É, tem a outra, fica ali perto da Fast Shop.
Nossa, essa eu não vi. Porque isso que ela contou, eu vou chamar de sorte. Tá? Mas, cara, e por incrível que pareça, é no corredor que reformaram e que virou a entrada principal do shopping. Não era a entrada principal ali até outro dia, né?
É, ali é onde estava a Fast Shop. É, ali é um corredor bem... É, tem a C&A, tem várias marcas importantes ali, né, de bastante fluxo. Então, é um corredor muito relevante, né?
É, impressionante.
Então, foi muito sobrenatural, né? A sua sorte, pra mim, tem outro nome.
É, né, então,
exatamente. Mas são coisas, é o inexplicável, né? Porque como monta 4 dias uma loja? Tipo, não sei como. Ah, mas deve ter tido um plano. Não, não teve plano. Não. Ninguém faz
não
um plano de montar em 4 lojas uma loja.
Não sabia nem
não, um detalhe, né? Quando eu chego na... Sexta-feira saio de lá, né? Aí falo com o planejamento. Falei, gente, a gente vai precisar trazer o estoque da loja, né? Do Center Norte, né? Aí o planejamento me fala, Camila, o estoque que você mandou distribuir? Aí eu falei, não, como assim? Tipo, como assim? Não, Camila, o estoque tava parado, você mandou distribuir e repor. E a gente teve, nesse período, a gente refez o estoque dessa loja.
Nossa.
Então, o estoque que eu achei que existia, ele não existia.
Não existia.
Separado, né? Então, a gente fez todo esse processo. Foi sobrenatural, assim. Foi muito especial.
Não é só montar uma loja.
É. Formar um estoque, é. Foi muito especial.
Ah, escreve um e-book. Incrível.
Sensacional. Camila, eu imagino que para você chegar onde você está hoje... Obviamente você deve ter se inspirado em alguém ou em alguma marca. Para quem que vocês olham assim?
Então,
ou olharam para chegar até aqui e nessa mudança de repente passaram a olhar para outra coisa?
Isso é muito especial, assim, porque, lógico, antes a gente trabalhava com moda, olhava para tudo, né? Para todo mundo, para o que tá usando, o que não tá usando, né? E essa identidade, né, da marca, ela é tão forte que, assim, eu não olho para nenhum lugar. Eu olho para frente só. Eu de verdade, eu não olho nada, eu não pesquiso nada, eu não... É para frente. A gente tem tão
coração
intrínseco isso, sabe? Que é isso, esse é o caminho, é o que a gente acredita. E dá certo porque vem de dentro, sabe? É a nossa verdade, né? Acho que isso faz toda a diferença no seu negócio, né? Puta, às vezes você ficar... Ah, eu quero ser igual o outro, eu quero, né, ver o sucesso de um... Lógico, acho que a gente tem também, né, como empreendedora, a gente sempre que qualquer empreendedor menor, qualquer um grande, porque a gente sempre tem essa disposição de ajudar, de poder, porque é uma caminhada meio solitária, né, ali, muito
totalmente,
solitária.
Totalmente.
Então, mas assim, é muito diferente de você querer o que é do outro, né? Essa ajuda a gente sempre tá próximo de pessoas, né? Mas é isso, a gente olha para frente. A gente olha para frente e para cima.
Sensacional.
Acho que esse é o, o principal.
Show. Posso ir para a pergunta secreta?
Por favor.
Nossa, gente, essa pergunta secreta.
Agora ela já
me deu um medo agora.
Já passou a.
Vou até tomar o último gole de água.
Não é secreta, uhum. Tá? Mas ela é especial. A gente. Uma das coisas que a gente sempre trouxe desde o primeiro episódio era esse lance de fazer perguntas que possam, do outro lado lá, dar um insight, uma ajuda, né? Então a gente sempre tenta traduzir aquilo que você vem fazendo de bom e de ruim para as outras pessoas. E um dos pontos que vem ajudando bastante é dica de conteúdos. Então, seja um livro que você leu, que você está lendo, um filme, uma série, coisas que você gosta, que você tira algum insight de lá, algum ensinamento, algum aprendizado. Eu acho que ela vai falar a Bíblia, mas...
já acertou.
Então, eu queria que você desse essa dica para o pessoal. A gente chama de biblioteca do YouMoldcast, onde você vai colocar o seu conteúdo lá para alguém... pegar essa dica.
Ah, você já deu spoiler, né? Acho que pra mim é... Eu vivo isso todos os dias, assim. Eu não sei a série que tá passando, eu não sei o que aconteceu na televisão. Eu tô imersa nesse universo mesmo, sabe? Então, a palavra é a que me guia em todas as minhas decisões, né? Da minha casa, enfim. Meus filhos não estão bem, eles me ligam, a gente vai orar. Esse é o nosso dia a dia, a nossa vida é a nossa verdade, né? Ninguém tem que ser, né, o que não acredita, né? Mas isso pra gente é tão sobrenatural que isso move as pessoas que estão em volta também, né? Porque as pessoas que estão em volta e que às vezes não têm a mesma fé, né? Elas também participam do sobrenatural. E isso, as pessoas vão falando, nossa, né? A gente tem até um case que a Jade está aqui comigo, que de um dia que a gente foi fazer um shooting e tava uma chuva muito, muito assim, torrencial. Né? Tipo, da van atolar, de lama, enfim, nesse sentido. E elas me ligaram, Camila, acho que vai ter que cancelar. Eu falei, não, gente, vamos orar. Vai sair o sol. Já aí comecei a falar pra ela, passa o protetor. Já levou o protetor? Sabe essa coisa da fé? Porque a fé é trazer à existência uma coisa que você não tá vendo. Né? Quando o sol tá aqui, eu não preciso acreditar que o sol tá aqui. Ele tá aqui, é visível. Mas, e a gente, né? E elas me ligando e a gente falando e tal. E quando foi, assim, 1 da tarde... saiu um sol, assim, sem nuvem, um negócio muito, muito forte, e o time me ligou, falou, Camila, você não vai acreditar, o sol saiu, meu Deus, né, e começou até a brincadeira, tipo, nossa, eu preciso disso, eu falei, tá acessível, tá aí acessível, né, todo mundo tem, muitas vezes tá ali, eu acho que a palavra de Deus, ela diz, né, se você crer e não duvidar, né, você tem o impossível, né, a nossa parte é o não duvidar, é o mais difícil.
É
porque
difícil.
A gente se move pelos nossos olhos naturais, né? A gente se move pela conta do banco, a gente se move pelo que é possível fazer, né? Pelo que o número está mostrando, a estatística, o mercado, o mundo. Você olha para todos os lados, né? E se você, né? Quando você descobre, né? Porque isso é uma descoberta mesmo, né? De você entender o poder que tem em Deus. Isso, para mim, assim, é muito, muito, muito especial. É a parte do não duvidar. É falar, eu creio, mas ó, não tem chão nenhum aqui ainda, tá? Tudo bem, o chão vai chegar. E muitas vezes você tem que, você dá um passo, o chão vem junto com o seu passo. O chão não vem o chão inteiro lá, você vai olhar e falar quilômetros de chão. Você põe o passo, quando você acha que não vai ter nada embaixo, tem o chão.
Põe o pé.
E aí você põe o pé, é isso. E pra gente isso é a nossa vida, assim. Então, eu vivo nesse universo, né? Eu vivo nos propósitos que... Nesse caminho que Deus realmente deu pra gente de direção. E a gente conseguiu trazer isso pra nossa empresa de uma forma respeitando todo mundo que faz parte dela, né? Hoje a gente tem quase 600 colaboradores. Caramba. Respeitando cada um, de forma nenhuma, né? A gente tem que ser do meu jeito. Mas é o exemplo que eu dei. Aí você percebe que você fala, nossa, aconteceu. O exemplo arrasta, você fala, nossa, aconteceu. Como, né? Será que eu também consigo? Será que eu também tenho condições de? Né? Porque deve ser muito difícil você viver achando que, né, não tem mais nada depois. Verdade. Né? Não tem propósito nenhum, quer dizer, é aleatório, né? Então, enfim, isso pra gente é muito, muito firme, assim. Tanto eu quanto o Vander, né? A gente tem isso e a nossa empresa hoje respira muito isso, né? Acho que as pessoas que... não a ponto de incomodar ou de tirar as pessoas, né? Mas é isso, não tem uma reunião que a gente faça que eu não vou falar de Deus sobre porque não tem explicação sobrenatural que a gente viveu de 21 lojas, né? Eu não tinha o dinheiro para abrir 21 lojas no dia 1 de janeiro de 2023, né? O dinheiro não estava na conta, mas os planos foram feitos, né? As lojas, e elas aconteceram, elas se concretizaram.
E se você tentar olhar para trás e explicar, você não consegue.
É inexplicável, então é isso. Quando você vive isso, né? É muito sobrenatural. Então essa seria a minha...
Perfeito. E dá para entender o propósito de vocês, que é levar essa luz, que é realmente, através da moda, levar a palavra e a iluminação para muito
deixar,
mais pessoas.
E deixar, né, Deus está no centro, né? Às vezes as pessoas colocam Deus em caixinhas separadas, né? Ah, meu trabalho eu não vou misturar, né? Então a gente tem muito essa questão de Deus no centro, né? E todo o resto gira em torno. Então, isso para a gente... Dentro de tudo que a gente acredita e da nossa empresa, é o que tem sustentado, né? Não tem outra explicação, né? Plausível, assim, de falar, olha, deixa eu te dar a dica. Vamos lá na minha empresa, que você vai, né, contratar as pessoas que estão lá e você vai fazer igual. Não vai. Tipo, não vai, porque...
Não é replicável, né?
Quem pediu para eu pedir a loja do Center Norte não vai estar lá, entendeu? Então, assim, é sobre esse sobrenatural mesmo, né?
Incrível. Você... alguma contribuição para nossa biblioteca? Porque no episódio anterior eu não vi.
Nossa senhora, bicho.
Você que é o homem das séries, dos podcasts. Cara,
então, podcast continua sendo... Sabe a gente não costuma falar de religião, mas eu vivo algo que para mim me norteia e me guia assim, todos os dias. Minha família é espírita e... eu acredito em Deus e ponto final. E recentemente eu tenho tido muito interesse de consumir conteúdos de diversas religiões diferentes. E eu tenho ouvido muito um pastor que, inclusive, foi eu vi num stories do Alfredo, do G4, que é o André...
É o meu pastor, André Fernandes.
É
o meu pastor.
Nossa, coincidência.
Pastor André e a pastora Késia são nossos pastores.
Eu tenho ouvido muito podcast e vídeo dele. Então, esses dias eu ouvi o dele no Primo Rico.
Sim, sim.
Primo Rico, né?
Sim.
Não.
Tem no
Thiago Nigro, exatamente. Isso. Ele foi duas vezes, eu ouvi o primeiro e ouvi o segundo.
É.
Então, eu puxei isso porque quando eu olho para trás na minha história, e isso que eu falo de que Deus, até quando minha vida dá errado, ela dá certo, eu nunca fui um cara muito religioso, eu nunca fui um cara de falar de Deus para as pessoas, mas no íntimo... E todas as noites eu ponho meus filhos para dormir, a gente agradece a Deus, pede proteção e tudo mais. E eu acho que no final do dia existem várias formas de você tangibilizar o que é Deus na vida, né?
Sim.
Eu na minha... Quando eu olho para a história da YouMold e da minha jornada, vários capítulos eu não sei te dizer...
Como, né? O como aconteceu.
Como é que a gente passou por isso? Como é que a gente aguentou? Como é que... E, de fato, é o inexplicável que a gente falou ali no começo, né?
Sim.
Então, o que eu deixaria de contribuição são esses dois episódios do
Pastor André.
Do Pastor André, que, Pastor André de verdade... E assim, transparência radical, Camila, que é um dos pilares. Sim. Eu não estou falando isso...
Não, você nem sabia, a gente não conversou sobre isso, né? Nem,
e eu
nem
sempre, como um espírita, sempre tive um preconceito.
Sim.
E esse preconceito começou a quebrar quando eu comecei a ouvi-lo.
Sim.
Porque...
Olha, porque não tem a ver com religião,
não,
né?
Exatamente.
A religião,
esse é
o ponto. Ela tira as pessoas do foco de Deus, né?
Esse
a
é
religiosidade.
Ponto.
Religião como religiosidade, como...
Como bandeira.
Jesus Cristo é o que norteia a gente, né? Então, assim, a partir dali é a palavra, essa comunhão. E eu acho que o Pastor André, eles são muito especiais mesmo. E a gente tem visto um mover também no ministério deles, do sobrenatural, né? Então, a gente vive ali junto esse mover. E é o que você falou, você tá nas mesas, né? Que você... Então, você olha pro lado, nossa, esse mover. Aqui também é um mover, né? Você vai... As pessoas vão...
Bebendo da mesma fonte.
Exatamente, ali. Bebendo da mesma fonte.
Sensacional.
E tirar esse... estigma, porque é um estigma que existe, muito. Né, em falar de Deus, tem que falar de Deus, eu vou para esse lugar, né, se eu for falar de Deus, eu vou ter que, você já faz uma, meio que você já imagina a pessoa, você já imagina o assunto, você já imagina uma série de estigmas mesmo que foram criados, e acho que quando você traz uma leveza, né, dessa verdade mesmo, do todo dia, da fé mesmo, né? Enfim, do que a gente falou, e o Pastor André traz muito isso, né?
Muito.
Então é bem bonito esse podcast muito. Dele, é bem especial.
Porque no final das contas, é só sobre princípios.
É, sem dúvida.
Os princípios são os mesmos.
Uhum.
E nenhuma ciência ainda foi capaz de desmentir a Bíblia.
É.
Então, se você viver aqueles princípios que estão ali, cara, só vai.
É.
Impressionante. Considerações finais?
Algumas, cara. Eu acho que se eu fosse fazer um resumo desse episódio, tem algumas coisas que eu passei a te admirar ainda mais, já tinha te comentado isso. Porque eu, como empreendedor, eu nunca fui o cara mais inteligente da mesa, nunca fui o cara mais caprichado da mesa, muito longe de ser o cara mais organizado da mesa, mas eu sempre fui o mais corajoso. Sempre, nunca tive vergonha e medo de me expor. E ouvindo a tua história, foi passando vários filmes assim na cabeça, sabe? Então, eu acho que no final do dia, o resumo que eu deixaria é fazer, e pode parecer óbvio, e eu falei isso já em alguns episódios, que as pessoas que eu mais admiro e os maiores inovadores que eu conheço são aqueles que têm coragem de fazer o óbvio. Não aquele que cria o próximo Facebook.
Uhum.
Mas fazer o óbvio é a coisa mais difícil do mundo. Então, cara, fazer o que dá com o que tem. É, confiar e andar sabendo que o chão vai estar lá. Né? Então, enfim, eu acho que o resumo é a gente cada vez mais encorajar as pessoas a sonharem,
isso,
a materializar esse sonho na cabeça, do jeito que quiser, e confiar e se jogar. Então, eu acho que ficou muito forte isso aqui.
Animal. Camila, quer fazer suas considerações finais?
Eu agradeço muito, né, a oportunidade de poder estar aqui com vocês, contar a nossa história, né, de uma forma tão... Essa liberdade também, né, de poder contar a minha verdade, né, sem essa restrição, né, e... Eu acho que você trazendo isso, né, quando a gente olha para as mulheres, e eu tenho falado, né, Deus tem me colocado muito com mulheres, né, em muitos lugares, acabei de voltar de uma imersão com mulheres, e o quanto é difícil, às vezes, para quem tá fazendo todo esse, né, casa, marido, né, toda essa jornada, dentro do que você já, né, a gente me perdi um pouco, desculpa,
fique
dá para voltar?
O resumo, né, e aí você começou a comentar...
É, eu ia falar alguma coisa e sumiu, sabe?
Da sua verdade de participar de grupos de mulheres e tal, e o desafio que a mulher tem como mãe, empreendedora, empresária, você tava...
É, mas aí eu acho que perdi o que eu vou falar outra coisa, fique então eu perdi o que
puxa
que eu
outro
falar.
Raciocínio.
Minha esposa fala, eu tenho muito disso, e minha esposa fala assim, é que não era pra você falar.
Isso. Não era que... Já tirou, já. Muito bom. Bom, acho que agradecer, né, de estar aqui com vocês. Foi super especial poder contar um pouquinho da nossa história, né, mim, do Wander e de todo um time, né, que trabalha todos os dias para fazer tudo isso acontecer. Agradecer também nosso time, né, que é incrível. E poder compartilhar um pouquinho dessa verdade, se eu pudesse dizer alguma coisa, assim, para as pessoas, né? Eu falo, porque essa minha mudança, né? A Camila insegura, a Camila que não se achava capaz, que não se achava... enfim, não conseguia gostar do que via, sabe? Não conseguia gostar dela mesma. Então, acho que tem um processo de você se enxergar e falar, poxa, Deus me fez assim, né? Porque existe muita comparação, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Ter de às vezes, de habilidades, de, né, uma série de coisas. E quando você enxerga, olha para dentro, né? E você se aceita de verdade, e você vê valor no que você tem, e você vê propósito, e você dá voz a isso, você vai conseguir enxergar o caminho, né? Então, acho que o que eu poderia dizer, principalmente para mulheres empreendedoras, porque é muito desafiador, né? Você tem que, às vezes, pensar em tomar uma decisão que é o que você acredita, mas você tem que olhar para o recurso, para o dinheiro, para o que precisa ser feito, né? E muitas vezes você vai para o que precisa ser feito, para o que é o que a maioria faz, porque é o que o mundo tá trazendo, né? E encorajá-las a quebrar essa barreira, sabe? De, tipo, olha pra dentro, olha pra sua verdade,
confia,
encontra o seu propósito, né? Deus te dá um propósito, você tem um caminho, existem pessoas esperando o seu posicionamento. Existem pessoas que, quando você se posicionar, isso vai impactar a vida de outras pessoas, isso vai transformar a vida de outras pessoas. Então, encorajá-las a dar esse passo, né, realmente de fé e de coragem, porque não é tão fácil. Para mim foi muito, assim, doloroso mesmo, de dias muito difíceis mesmo, de muito choro, de muita dúvida. Deus, será que é isso? Será que eu não tô louca? Será que, né? De vozes, né? Porque as nossas vozes interiores, elas vêm, né? Mas de você por isso tá muito firmado, né, no propósito e no que Deus te deu, né? Cada um tem o seu, né? Não queira o do outro. Você tem o seu e valoriza isso, né? Traz isso para fora. Acho que eu diria isso.
Nesses momentos que você se apega ao seu propósito, né?
Sim.
Pra conseguir se manter firme, né?
Sim.
E até, Deltão, dessa fala dela, é importante... Eu, nessa discussão, né, mulher, sexo... Cara, eu sou filho de uma mulher que eu tenho um orgulho absurdo, já falei em vários episódios, inclusive tive o prazer de, né, tivemos um prazer de trazê-la aqui.
Com chinelo na mesa.
Com chinelo na mesa. Ela foi 30 anos no mercado de varejo e no mercado de lingerie é uma das pessoas, assim, bem reconhecidas.
Uhum.
E minha mãe foi... muito mais homem do que... Muito mais, enfim, realizadora
Provedora.
Então, eu cresci já diante de um contexto onde não tinha essa história de mulher. Cara, eu sempre vi mulher como quem faz acontecer de verdade. Então,
E acho que, trazendo um pouco da sua fala, né? É, que é uma coisa que sempre as pessoas, né, falam ali. Qual é o nosso papel, né? Sou eu tenho eu e meu marido, né? Embora tenha muito essa história do empoderamento da mulher, né? Eu acho que existe um lugar para a mulher, né? Eu me posiciono assim. Por muitas vezes, a gente se complementa muito, eu e meu marido. A gente tem o que falta nele, eu tenho o que eu não tenho. Então, é a junção perfeita ali. Mas existe, né, o respeito. E, para mim, né, ele exerce um papel de liderança sobre a minha vida, né? Ele exerce um papel de conselho sobre a minha vida. Então, acho que isso... Tem que ter um cuidado sobre essa visão do empoderamento, daquela coisa de eu quero ser, você falou um pouco de eu quero ser o homem, eu quero ser, né, a provedora, né? E não confundir, porque é muito fácil também se perder no sentido de... Tem valores que a mulher que vai ter que tomar conta mesmo, né? Eu acho que isso, não sei, é como eu vivo, né? Não quero estar... Acho que cada um tem a sua verdade, né?
Exatamente, eu, enfim, concordo. Temas delicados de falar, mas tem, enfim, eu concordo bastante.
É que a mulher é muito forte. Ah. E às vezes, para a mulher falar o quanto ela é forte, parece estar levantando uma bandeira de briga. E não é. Uhum. Não é uma disputa.
Isso. Pelo contrário, é um complemento. É isso. É um complemento. Acho que
tem espaço.
Gosto de dizer para minha esposa que é o yin yang.
Uhum.
Tem o branco, tem o preto e um pontinho em cada um. Em alguns momentos a mulher vai ceder, em outros o homem vai ceder. E, cara, é o equilíbrio perfeito. Está tudo certo.
É. Exatamente, é mais leve do que
parece.
É isso, não pode ser uma disputa, né? Principalmente em quem tem a questão de trabalho junto e tudo isso, não pode ter a disputa, existe o complemento mesmo, o respeito e, né, a admiração, enfim.
Sensacional.
Show de bola, então se você nos acompanhou até aqui, não esqueça de vai aqui embaixo, dá muito like, se inscreve, segue o podcast no Spotify. No YouTube, se inscreve aí, porque tem muito conteúdo bom vindo. Quarta temporada, muitas novidades. A gente deu até um spoiler aqui pra Camila. Então, vem uma nova trilha aí que vai acontecer. Então, nos próximos, vocês vão receber essas novidades aí, tudo em primeira mão. E não se esqueça, tá? Compartilha, faça esse conteúdo chegar pra você levar pras pessoas, né, um pouquinho desse inacreditável que a Camila trouxe pra gente aí. Beleza? João. Obrigado,
Elton Silva. Camila, muito obrigado. E só fazer agradecimento final à nossa U-Mode.
Sim.
Perfeito.
A U-Mode, então, você que está nos acompanhando, se você atua no mercado de moda, se você tem qualquer desafio do planejamento da sua coleção, à venda para o consumidor final, a U-Mode é uma empresa que respira moda, que além de ter pessoas que até outro dia estavam do outro lado da mesa, que conhecem seus desafios, é uma empresa que foca em pessoas, processos, e depois em soluções de tecnologia. Então, qualquer desafio, planejamento ou sellout, procure o Mode, nosso site, nossas redes sociais, e a gente está pronto para te atender. Somos o primeiro e único PLM real do Brasil.
Perfeito.
Certo?
Certíssimo.
Muito bom, gente. Obrigada.
Obrigado,
Camila.
Foi show de bola. Valeu, gente. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.
Valeu.